Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, num dia muito feliz, Botafogo voltando a vencer, venceu bem o Volta Redonda, não costuma ser um jogo fácil, principalmente quando é no estádio Raulino de Oliveira, no estádio da Cidadania, mas o Botafogo tornou esse jogo um jogo tranquilo, a partir do momento que fez um gol cedo, ali o gol com baixo, depois Savarino ampliou, aliás, a melhor partida do Savarino pelo Botafogo, já falar mais sobre isso, e o Júnior Santos, com um belo gol de muita categoria no segundo tempo, ampliou o placar 3-0, resultado que devolve o Botafogo ao G4, o Botafogo não tem como sair nessa rodada, porque Vasco e Fluminense empataram. O empate do Vasco fez com que o Botafogo ultrapassasse o time Cruz Maltino. Eu tô aqui com o Sérgio Santana no estúdio comigo, depois de muito tempo, né, Sérgio? A gente sempre fazendo um de casa, um daqui, agora os dois aqui no estúdio, e Pedro Depp de volta de sua aventura manauara, deu uma rolê ali, uma volta durante o carnaval, pegou muita chuva, depois eu quero ouvir um pouco das suas aventuras aí por Manaus, assim, que teve muita coisa legal lá, e Botafogo vencendo, eu tô duplamente feliz porque minha viradora campeã, tricampeã do carnaval, com a Robobo Edembe, um samba muito interessante aí, passou perfeito, né, gabaritou todos os quesitos, então um grande abraço pra galera de Niterói, tricampeã do carnaval, e é isso, vamos falar sobre também o adversário do Botafogo que saiu na pré-Libertadores, o Aurora resistiu bravamente, assim, para quem viu o jogo, acompanhou, o Aurora teve com contornos épicos, ou como diria Galvão Bueno, viveu um drama, né, com dois jogadores a menos, com dois gols anulados pelo VAR, né, do Melgar. A Aurora passou pelo Melgar, então, jogando fora de casa, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, Botafogo conheceu o seu adversário, vamos falar sobre tudo isso. Bom dia, Sérgio Santana, para você que está aqui na live 10 e 17, você que vai ouvir depois o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, Rafa, bom dia, Depp, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar depois. Primeiramente, né, espero que todo mundo tenha tido um ótimo carnaval. Eu confesso que tirei aí 5 dias de descanso, eu me afastei um pouquinho do trabalho nesses dias aí, fui curtir um pouco o carnaval de rua, gosto muito do carnaval. Parabéns para Viradouro, parabéns, Rafa, pelo título. Gabaritou a Viradouro, parabéns. Eu acho que o ponto principal, o ponto feliz dessa partida foi tirar a pressão do primeiro gol e da primeira assistência do Savarino. Claro que o Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro, carrega esse holofote, mas o Savarino também foi uma grande contratação. Era a principal contratação do Botafogo até o Luiz Henrique chegar. Então eu acho que foi muito importante para ele tirar esse peso, né? Porque um jogador desse tamanho carrega esse peso, mesmo que indiretamente, né? Do primeiro gol, da primeira assistência. O Savarino tirou tudo de uma vez só, uma grande atuação. Então eu acho que isso foi o ponto feliz desse jogo. Além, claro, de uma vitória de 3-0. Tinha tempo que o Botafogo não conseguia passar por um time de menor expressão,
verdade.
Dessa forma. Então, acho que esse é o destaque inicial, um destaque inicial positivo há muito tempo, né? Há muito tempo não, já tinha um tempinho que a gente não fazia um destaque inicial positivo. Então, é isso. Reiterar os parabéns aí para Viradouro.
Valeu, meu amigo.
Tenha tido um ótimo carnaval.
Sou cria de Niterói, então a galera lá se une em torno da escola mesmo, quando tem uma escola diferente que do Rio, né? No Rio você tem várias, cada bairro sendo representado ali por uma escola, né? Pedro Depp que voltou aí do seu descanso merecido lá, aproveitou esses dias de folga para conhecer outras praças, ou para voltar para outras praças, enfim, eu não sei se você vai poder me dizer melhor. Mas, Depp, achei que Botafogo fez uma partida segura, sólida, eu diria, me arriscaria a dizer, a melhor partida do Botafogo no Campeonato Carioca, e eu queria muito, cara, assim, eu quero muito, eu vou dizer assim de verdade, eu sei que tem gente que no chat vai... Já vou tomar as primeiras pancadas aqui, mas eu vou falar. Eu quero muito que o Gatito Fernandes dê certo no Botafogo de novo. É muito importante para o Botafogo. O Botafogo vai voltar para uma Libertadores. É uma competição internacional. O Gatito é um goleiro com rodagem, não só de Libertadores. Ele jogou a Libertadores 17 inteira pelo Botafogo. O Gatito, gente, assim, ele jogou pela seleção paraguaia. Ele fez uma Copa América de 2019 tão boa, mas tão boa, que ele ficou por isso aqui de eliminar o Brasil, que foi campeão nas quartas de final. Ele é um jogador que, na condição normal, ele é o melhor goleiro da seleção paraguaia hoje. Ele vai, se ele voltar a agarrar, aí é uma questão que cada um vai dizer que já passou a época dele ou não, mas se ele voltar a ter um nível de atuações e principalmente constância, ritmo, não se machucar, ele é um cara que é candidato a brigar pela vaga na Copa, na próxima Copa do Mundo. Afinal, tem mais vagas aí pelo Paraguai. Eu quero dizer o seguinte: o Gatito é muito importante pro Botafogo. O Botafogo não vai contar com o John, né, tão cedo, acho que já poder falar melhor. Porque até ele voltar, até se recuperar, até ganhar ritmo de jogo. Eu acho que assim, a torcida entrar numa vibe de fora Gatito, como eu tenho visto, não tem solução agora. Não tem. O Igor Gabriel não é o goleiro, não tá talhado, não tá pronto para defender a meta do Botafogo na Libertadores. O Gatito, a gente sabe que falhou, a gente pontuou as falhas do Gatito, Depp, mas. Eu fico muito feliz quando o Gatito tem uma boa atuação, porque é o goleiro que o Botafogo tem hoje e é um cara experiente para estar com o Botafogo numa Taça Libertadores. Essa, pelo menos, é a minha visão. Acho que ele fez uma grande partida ontem, das vezes que foi exigido, mas acho que, principalmente, gostei muito de ver a atuação do Savarino e Thiago Nunes tentando dar de volta, não tenho essa impressão, que trazer de volta aqueles jogadores que ficaram muito marcados, cada vez para mim isso fica mais claro, quando ele bota a faixa de capitão no Marlon Freitas, quando ele insiste com o Marlon Freitas, quando ele volta com o Eduardo, e o Tiquinho continua ali, porque realmente não tem substituto, mas acho que não quero dizer que o Tiquinho seja um jogador ruim, mas está numa fase que poderia ser poupado se tivesse outro ali, mas eu tenho a impressão isso, que o Thiago Nunes está querendo recuperar esses jogadores. Enfim, teus destaques, tua análise sobre Volta Redonda 0, Botafogo 3, Pedro Depp.
Bom, primeiramente, bom dia, Rafa, Serginho, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha aqui do GE. Eu, diferentemente do Serginho, né, que aproveitou, acompanhei ali nas redes sociais, estava sempre nos blocos, eu fugi do carnaval, fui para o lugar mais longe aqui no Brasil, que era Manaus, um dos mais longe, né? E foi muito legal porque tive a oportunidade de conhecer vários botafoguenses que eu conhecia apenas pela internet, então eles me acolheram assim de uma maneira que eu não tenho nem palavras para conseguir agradecer. Fiz vários passeios muito legais e o último foi no bar dos botafoguenses lá em Manaus. A galera compareceu, não em peso, até porque era um jogo do campeonato carioca, né? Ali na ressaca do carnaval, muita gente ainda estava aproveitando, estava de ressaca, ou então simplesmente não queria assistir o jogo. Mas legal ver que a nossa torcida tem um espaço, né, porra, muito bonitinho, com todo personalizado de Botafogo, num lugar tão longe, a 4 mil quilômetros do Rio de Janeiro. Então eu já queria começar esse podcast mandando um abraço especial para todos os torcedores de Manaus. Né? A gente tem uma casa, já depois me falaram que não é a única casa, tem outros lugares que a torcida do Botafogo realmente é muito grande. Eu fiquei impressionado com a força dos times do Rio de Janeiro em Manaus. Você anda, parece que você está, né, no centro de Manaus, parece que você está na Carioca, parece que você está num lugar na Uruguaiana, né, com muitas camisas, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, assim, e poucas camisas de time paulista. A gente vê muito no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul do país, mas Manaus eu fiquei impressionado porque realmente os times do Rio de Janeiro dominam e fiquei, obviamente, muito satisfeito de ver a camisa do Botafogo durante toda essa minha passagem lá por terras manauaras, como você disse. Sobre o jogo de ontem, né? Ontem foi legal porque eu assisti ali no meio da galera e você tem um termômetro, né? E a galera gostou. A galera curtiu principalmente o Savarino, os torcedores também vibraram com as defesas importantes do Gatito, foram pelo menos três, e acho que ele estava precisando, né, de uma partida como essa para, né, ganhar um pouco mais, né, moral com a torcida, depois daquela falha contra o Flamengo, que muita gente não esqueceu. Eu desci também essa questão do termômetro, eu estou sempre com a torcida. Eu estava descendo a rampa, vocês não imaginam, eu vou nem reproduzir o que estavam falando do nosso goleiro, obviamente torcedor com a cabeça quente depois de uma derrota no último minuto no Clássico. Mas foi uma partida legal, eu vejo o Gatito hoje como um bom reserva. Se você for pegar ali os outros times, né? Quem que é o reserva do Everton no Palmeiras? É o Lomba, que também já é um goleiro já na fase final da carreira e mesmo assim nos melhores momentos, acho que não chegou a ser comparado ao Gatito. É um goleiro mais velho, veterano, que ali quando pinta uma oportunidade ele faz o dever de casa. E acho que o Gatito tem tudo para ser, né, o goleiro reserva do Botafogo durante a temporada. Mas vamos lá, vamos torcer. Se ele surpreender a gente positivamente, seria maravilhoso você ter o Gatito de 2017 de volta, 2017, 2018. A verdade é que desde a última lesão, né, o Gatito não conseguiu ainda retomar aquele futebol que ele apresentava com a camisa do Botafogo, mas é uma boa notícia, a gente precisava vencer essa partida de qualquer maneira e, acima de tudo, vencer de maneira tranquila. E no caminho do hotel que eu tava até o bar onde o Botafoguense se reúne em Manaus, eu tava ouvindo a Botafogo TV, mandar um abraço pro Cadu, pro Gabiru, pra Júlia, né, que faz um trabalho muito legal. Eu tava ouvindo a Botafogo TV e os palpites foram muito, assim, tímidos, né? O Gabiru acho que falou 1-0, o Cadu falou 2-1. Eu falei, pô, o pessoal não tá muito confiante pra esse jogo contra o Volta Redonda. É, e eles refletem, na verdade, a totalidade da torcida do Botafogo, né? A maioria, sim, que não tava esperando um placar assim, elástico, um 3-0, que poderia ser 4-5, né? E é esse Botafogo que a gente quer ver, um Botafogo que, mesmo com alguns desfalques, não tenha muitos problemas de chegar contra um time pequeno e atropelar, passar por cima. Esse é o papel. E aí, no clássico, a gente vê o que é que acontece. É, acho que o Botafogo vai olhar para esse clássico de uma maneira diferente por conta do nosso jogo na Bolívia na semana que vem, mas a gente já fica numa posição melhor, né, buscando ali uma vaga entre os quatro primeiros. Seria realmente uma vergonha lutar pelo bi da Taça Rio, e o Botafogo tinha time para ganhar do Nova Iguaçu, tinha time para ganhar do Boa Vista, da Portuguesa, acabou que não ganhou. Ontem fez o que o torcedor imagina, né, quando vai comprar um ingresso para assistir um jogo do Botafogo contra um time de menor expressão do futebol do Rio de Janeiro. Então, acho que o saldo foi positivo. O clássico, acho que a torcida, por conta desse time alternativo que provavelmente o Thiago Nunes vai levar a campo, acho que a torcida não vai, né, ficar tão preocupada se o Botafogo não conseguir os 3 pontos. E o que preocupa foram essas lesões aí, né? Mais uma. Teve a do Jefinho, teve a do John, agora tem a do Luiz Henrique. E a gente fica, porra, meu irmão, só falta... Quando o Luiz Henrique se machucou, eu falei, guarda o Savarino no potinho, porque só falta ele agora. Vou até bater na madeira aqui, porque o Botafogo tá com azar. Mas aparenta, a lesão do Luiz Henrique não aparenta ser tão grave quanto a do Jefinho. A do Jefinho, eu fiz o podcast aqui no dia seguinte, muito preocupado. Eu acho que essa do Luiz Henrique, não sei se pro primeiro jogo contra o Aurora, mas lá no segundo jogo do Rio de Janeiro, ou então o jogo da próxima fase, porque, pô, também, vamos lá, né? Eu não gosto de ser arrogante, não tenho essa soberba que outros torcedores de outros times têm, mas o Botafogo, pô, pra passar, se não passar pelo Aurora, aí realmente fecha a temporada, a gente vai fazer outra coisa e volta em 2025. Então a preocupação é já com as próximas rodadas, né? Os próximos jogos do Botafogo, pra ver se o Luiz Henrique, Jefinho vão poder voltar, porque a gente vai precisar, apesar da boa atuação, né? Tanto que acho que o destaque positivo do GE foram os pontas, né? O Júnior Santos, que entrou como centroavante, fez um gol, mas tem jogado bem. O Savarino também fez um gol, e esses são os pontas reservas. O Thiago pensa no Jefinho e no Luiz Henrique. Então, assim, por mais que a gente esteja bem servido, a gente vai precisar dos nossos melhores pontas nos jogos mais importantes desse início da temporada.
Vamos lá, Botafogo domingo pega o Vasco no Nilton Santos, né? Depois joga com a Aurora a primeira partida lá no Félix Capriles, né, em Cochabamba. Uma altitude ali de 2.600 metros. Depois o Botafogo volta para pegar o Audax, né, isso? E depois joga a segunda partida no Nilton Santos, dia 28, com o Aurora. E aí fecha a participação na Taça Guanabara, que é o turno de todos contra todos, contra o Fluminense, né, no clássico. São os compromissos que faltam pro Botafogo. E acho que é isso, Sérgio.
Se classificar contra a Aurora, já tem
o jogo
contra com Águilas Douradas ou
o Bragantino. Isso. E aí, Sérgio, o que acontece? Eu acho que o desafio hoje é gestão de calendário e gestão de elenco, que é um problema que é aquela famosa dor de cabeça boa de quem tá em várias competições. No caso do Botafogo, eu acho que não se aplica, porque ele ficou em quinto lugar e acabou tendo que jogar uma pré, mas eu digo porque muitas equipes grandes, assim como o Botafogo, que conquistaram vagas em muitas competições importantes, vão passar por isso. O Botafogo só antecipou esse problema, mas acredito que esteja com um elenco cada vez mais robusto, e o jogo de ontem mostrou um pouco isso, né? Você ter o Savarino, que não é hoje no elenco titular, a primeira opção. Muita gente aqui no chat já fala, não, ele é titular absoluto. Não é a visão que se tem quando se contrata o Luiz Henrique, é o Luiz Henrique daquela posição, embora muita gente fale, ele pode jogar pelo meio, mas mostrando que o Botafogo cada vez mais vai encorpando, e é necessário encorpar esse elenco, olhando para esse calendário. Cada vez mais, acho que a gente vai ver, quando o Botafogo botar o time reserva em campo, ou misto, você vai ver mais jogadores, você fala, pô, não tá com cara de reserva, podia ser bem o time titular também, né? Acho que passa um pouco por isso, essa gestão do Thiago Nunes e as experimentações que ele vai fazer, né?
Eu acho que a prioridade total tem que ser o confronto da fase preliminar da Libertadores. Assim, claro que clássico é muito importante, ninguém quer perder contra o Vasco, até porque o confronto contra o Vasco é direto aí pela vaga do G4 da Libertadores. O empate ontem contra o Fluminense acabou ajudando o Botafogo, claro, né? Muito pelos méritos do Botafogo de ter vencido o Volta Redonda.
O G4 do estadual, no caso.
O G4 da Taça Guanabara. Mas, assim, é um confronto direto. Então, o Botafogo, mesmo com um time misto, tem que entrar pra vencer. Não pode entrar com o sub-17, não pode entrar com o sub-20.
E dá pra fazer um misto quente,
dá,
né?
Dá. Mas eu tô dizendo assim, por exemplo, você já perdeu, o Luiz Henrique ainda não fez o exame, então a gente ainda não tem informação se vai ficar fora com o Tororo ou não.
Aliás, assim, quando você estiver ouvindo o podcast, pra galera da live ainda não tem, né, 10h31, mas quando você estiver ouvindo o podcast, vai lá no ge.globo/Botafogo, Serginho, Giba, Jéssica.
Durante a tarde a gente vai ter novidades, o Luiz Henrique vai fazer o exame daqui a pouco, durante a representação.
Vai ter nota lá.
Isso, mas, por exemplo, pelo que a gente viu, assim, o Luiz Henrique tem o lance ali, que é aquele lance que o juiz até marca o pênalti, depois ele cancela, e o Luiz Henrique chuta a própria perna. Eu acredito que foi naquele lance que ele se machuca. Ele levanta, tenta sair andando e não consegue. Eu também acho, eu concordo com o Depp, que a lesão não é tão grave quanto a do Jefinho, até porque ele levanta e sai andando.
Sim.
Mas, assim, se for pra forçar a barra, não força a barra contra o Aurora. Segura pro segundo jogo. Sim. Só que se você já perdeu o Luiz Henrique, não força o Savarino contra no jogo do final de semana. Sim. O Savarino tem que ser a prioridade máxima contra o Aurora, porque ele é o segundo melhor ponta do elenco. É Luiz Henrique, depois é o Savarino. Sim.
Bota ali o Emerson Urso.
Isso aí. Não é como se o elenco do Botafogo fosse ruim o suficiente pra... o Savarino não vai jogar, a gente não vai ganhar do Vasco de jeito nenhum.
Não.
Muito respeito ao Vasco, lógico. Mas o Botafogo tem totais condições de vencer o Vasco sem o Savarino. De vencer o Vasco sem, por exemplo, sem o Barbosa. Sem o Barbosa, sim, que eu também pouparia o Barbosa, porque o Barbosa tem jogado quarta-feira, tem jogado domingo.
E o Alter voltando de suspensão.
Isso, o Alter voltando de suspensão.
Dá pra alternar.
Então, assim, eu, por exemplo, eu pouparia o Hugo. Não tem outro lateral esquerdo. Mas aí você faz um misto quente, porque, primeiramente, o jogo é na altitude.
Isso.
Então, naturalmente, um jogador que joga no nível do mar sempre vai se cansar mais.
Vai se cansar mais, né?
E o Hugo já tem dificuldade na defesa. O Hugo tá se destacando muito no ataque, até acho que é algo que a gente tem que destacar aqui. 4 assistências em 7 jogos. É o jogador da Série A com mais assistências no ano, todos os jogadores da Série A.
Uhum.
Então, algo que a gente tem que destacar aqui. O Hugo,
e é uma marca registrada dele. Isso. A gente nunca reclamou do Hugo ofensivamente, isso, né? Não é um
então,
problema.
Então, eu acho que, assim, eu descansaria... A gente tá aqui debatendo e tal, assim, é fato que você tem que descansar alguns jogadores.
Uhum.
Mas também é fato que, se você descansar alguns jogadores, você ainda tem totais condições de bater de frente com o Vasco.
Total. O elenco
então,
é bom.
Então, assim, se o Luiz Henrique não vai jogar, você tem que descansar o Savarino. E você ainda vai ter Júnior Santos, você ainda vai ter Vitor Sá, você ainda vai ter Tiquinho pro ataque. Então, assim, eu acho que a prioridade tem que ser a Libertadores e a prioridade, nesse momento, tem que ser essa gestão do elenco. Então, o Thiago Nunes já deixou isso claro, né? Falou que vai priorizar justamente isso de quem tá bem, o jogador que tá melhor fisicamente. Então, acho que ele vai por esse caminho do bom misto quente. Um misto quente é sempre bom, né?
Sempre bom, né? Eu sou vegetariano, eu não como presunto, mas um queijo quente é gostoso. É, mas eu entendo quem gosta do misto quente. Pegando esse gancho do que o Sérgio falou agora, uma reclamação frequente, não só do jogo contra o Flamengo, mas anterior, é que o Thiago Nunes vinha escalando jogadores fora de suas melhores funções / posições, né? Então, por exemplo, botando o Júnior Santos na esquerda, botando o Savarino, às vezes, na esquerda, trocando, né, um pouco o posicionamento dos jogadores e não fazendo com que eles tivessem o melhor rendimento possível por isso. Ontem não. Ontem o Botafogo que entrou em campo, até achei interessante ele deu a faixa de capitão pro Marlon, mas acho que principalmente botou ali Tietchan e Marlon, que era o time do ano passado, embora Danilo, né, vinha numa fase boa. Nos últimos jogos até rateou um pouco, mas eu digo assim, do ano passado pra cá, do final do ano passado pra cá, o Danilo veio pedindo passagem, enquanto o Marlon teve uma queda, mas ele botou aquela dupla de volantes que foi a dupla predominante do ano passado, botou o Eduardo de volta no meio, botou na ponta direita quem joga na ponta direita, que é o Savarino, onde ele joga melhor, botou na ponta esquerda o Vitor Sá, onde o Vitor Sá joga melhor, embora acho que o Vitor Sá não tenha feito uma boa partida, uma boa exibição, e o Tiquinho lá na posição dele, ou seja, cada jogador na sua posição. Acho que o Botafogo agora pode celebrar que tem um lateral direito, um bom lateral direito, Matheus Ponte. Falei das questões defensivas contra o Flamengo, continuo falando, mas acho que é um bom jogador, que tem técnica, tem qualidade, ou seja, ele fez ali. Eu não vou usar aquela expressão que o torcedor conhece.
Cuidado,
não vou usar, mas o torcedor sabe. Não, você que falou.
Colher de pau aí no
eu não falei. Não,
é misto quente.
É, eu não falei. É, pro próximo é misto quente. Mas nesse último contra o Volta Redonda, ele fez o básico simples, não complicou. E acho que os jogadores se sentiram mais à vontade de estarem nas suas posições, né, Depp? E acho que esse é um caminho que pode ser buscado. Embora, claro, no segundo tempo, o Júnior Santos entra ali na meio que de um falso 9, é ali que ele faz o gol também. Mas acho que, de uma maneira geral, é melhor quando o jogador atua na sua posição, na sua faixa de campo, que é, na qual está acostumado, né?
É, mas eu entendo os testes, as experiências do Thiago Nunes. No último jogo contra o Flamengo, acho que nada me incomodou. Eu entendi o Júnior Santos jogar pela esquerda, e acho que ele pode ser utilizado na esquerda, não vejo nenhum problema. Vamos botar agora o Júnior Santos de zagueiro. Aí eu falo, opa, calma aí, né, Thiago? Aí não, né? Mas acho que o Júnior Santos jogando pela esquerda num jogo contra o Flamengo... O Flamengo é um time muito forte fisicamente também, um time alto, tem a bola aérea como um dos pontos mais fortes do time, tanto é que fez o gol ali, 1-0 no final, quando o time do Botafogo já não estava tão alto quanto no início. E eu entendi também os três volantes, né? O Danilo, o Tietê e o Marlon. O Botafogo, defensivamente, acho que fez uma partida muito interessante, só que faltou encontrar o equilíbrio, né? A gente defendeu bem, mas não atacou tão bem, apesar de ter criado, né, lances de perigo, como o do Tiquinho. Para mim, o lance mais perigoso do jogo, que o goleiro Rossi fez uma baita defesa. Então, não vejo problema. E uma outra coisa, os dois garotos, o Matheus e o Janderson, a gente já começou a temporada de 2024 com uma certa desconfiança. Eles entraram, tiveram as oportunidades e não conseguiram aproveitar. Mesma coisa no ano passado, jogaram estadual, jogaram o Campeonato Brasileiro e não conseguiram aproveitar, assim, para ser o reserva imediato.
Não estão se ajudando, né, Depp?
O outro atacante, o terceiro. É, não estão se ajudando. Para você ser o terceiro atacante, aí beleza, você tem que ter alguém ali para completar o coletivo, senão, pô, não dá pra você ter 3, 4 tiquinhos no time, né? Você vai ter um Tiquinho e 2 Diego Costa, não vai conseguir. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Atlético Mineiro tem. Então faz total sentido um desses garotos estarem no elenco, não vejo problema nenhum. Agora, eu não tenho confiança neles pro jogo, por exemplo, como esse do Flamengo. Pô, você vai tirar o Tiquinho, você bota ali o Matheus para jogar entre o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Muito provavelmente seria engolido. E aí o Thiago Nunes veio com essa experiência de Júnior Santos, que já tinha colocado no jogo contra o Nova Iguaçu. O Júnior Santos arrumou um pênalti. Aí depois contra o Flamengo ali, quando o Tiquinho se machucou, ele volta a colocar o Júnior Santos como centroavante. E nesse último jogo também, contra o Volta Redonda, o Júnior Santos entra... E faz um gol muito bonito, né? Que tem uma participação ali. Ele e o Eduardo pressionam o defensor do Volta Redonda. Sim. O Eduardo consegue recuperar a bola e dá uma assistência para o Júnior Santos. É um outro tipo de atacante. O Tiquinho não ia conseguir ultrapassar o zagueiro do Volta Redonda na velocidade. São estilos diferentes e que faz sentido ali você ter o Júnior Santos. Eu não curto muito, mas você vê que a diretoria não conseguiu trazer o menino lá, o Igor Jesus, do Emirados Árabes agora, então o técnico tem que realmente testar, né? Já viu que com o Matheus vai ficar difícil, com o Janderson vai ficar difícil, então é o tipo de teste, por mais que não seja a posição preferencial do Júnior Santos. O Júnior Santos, se você perguntar para ele, ele fala assim, qual que é a posição que você mais gosta de jogar? Eu tenho certeza que ele vai dizer ponta direita, mas você pode me colocar em qualquer lugar que eu vou entrar e vou dar o meu melhor, e é isso que ele tem feito. Então essa experiência, isso mostra que hoje o reserva do Tiquinho é o Júnior Santos. Pode até mudar, dependendo de um jogo ou outro, mas acho que na hora do vamos ver, no jogo na Libertadores, Tiquinho na altitude cansou com 65, 70 minutos, vai botar o Júnior Santos lá na frente. Então é fruto de uma experiência feita no Campeonato Carioca, e é o que eu disse no último podcast. A gente sempre fala o Campeonato Carioca, dezembro, janeiro, o torcedor, não quero nem saber do Carioca, pra mim joga com o sub-20, o Thiago pode fazer o que ele quiser. Aí quando tá em fevereiro, a gente tá reclamando aqui, irritado com o técnico, pô, tá fazendo uns negócios meio malucos e tal. E eu não vejo, tudo que ele falou eu entendi, o Savarino ter entrado pela esquerda e não pela direita, senão ele ia ter que tirar o Luiz Henrique, aí ele podia ter colocado o Vitor Sá, isso tô falando do jogo contra o Flamengo, mas o Vitor Sá já tinha jogado, tava com a minutagem alta, e o Savarino o oposto, quase não tinha jogado, inclusive tinha se machucado e ficou fora da partida anterior contra o Nova Iguaçu. Então fazia sentido essas mudanças assim, um pouco diferentes que o Thiago testou aí nesse início, né? Uma coisa que talvez o óbvio fosse, ó, o Vitor Sá joga sempre pela esquerda, o Júnior Santos joga sempre pela direita, mas por que não testar nesses jogos do Campeonato Carioca? E acho que isso não influenciou. Olha, não foi porque o Júnior Santos jogou de centroavante contra o Nova Iguaçu que o Botafogo tomou aqueles gols. Não foi por conta do Júnior Santos na esquerda e o Luiz Henrique na direita que o Botafogo tomou um gol no final do Léo Pereira. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é bom para a gente ver. E esses caras podem ser aproveitados em outras posições que não as preferenciais deles. Acho que tá tudo bem. Não me incomodou nenhuma mudança do Thiago Nunes. Então, por isso, também não vou ficar aqui. Oh, tá vendo? Fez o básico, fez o simples. Com aquela expressão proibida que eu não vou reproduzir aqui. Mas acho que o Campeonato Carioca, Botafogo podia ter feito mais? Podia. Mas não vejo problema essas escalações ou substituições um pouco fora... Né, da caixinha ali que o Thiago Nunes fez, porque acho que ele precisava testar mesmo nesse Campeonato Carioca. E uma coisa interessante, você até falou também, desculpa, estou me alongando aqui, hoje eu tô empolgado aí.
Vai, caramba, né?
Foi tão legal.
Eu também me empolguei pra caramba no último, depois eu ouvi o podcast e falei pra caramba. Tá tudo certo.
Abraçadeira de capitão do Marlon Freitas, e aí vocês podem até me corrigir, mas ele vem revezando o Thiago Nunes. Já teve Gatito, capitão, capitão, Tietê, capitão, e ontem foi a vez do Marlon Freitas. E eu vi uma corrente da torcida reclamando muito assim no Twitter: pô, isso é sacanagem com o torcedor do Botafogo, depois de tudo que aconteceu, o Marlon vai ser capitão. Pô, primeiro que é um rodízio. Você vê claramente que o Marlon não é o capitão, mas o Marlon é um jogador importante. E, gente, pelo amor de Deus, o Botafogo paga o salário do Marlon. O Marlon é jogador do Botafogo. A gente tem que torcer pelo Marlon Freitas, por mais que ainda tenha algum ranço ou qualquer coisa, a gente tem que torcer para ele voltar a jogar bola, para o técnico recuperar, né, a autoestima, recuperar, né, a parte psicológica do atleta, que ficaram abaladas depois de tudo que aconteceu no ano passado e também no início da temporada, com muitas vaias. Então, não deve estar muito bem. Ganhou a moral ali, braçadeira de capitão, não me incomoda absolutamente nada. Eu não acho que a gente às vezes se perde um pouco nessa de tipo, ok, o jogador merece críticas, mas a gente vai fazer o quê? Vai cancelar esse cara? Ele tem contrato com o Botafogo? Vamos recuperar, vamos fazer ele jogar bola. E eu vi muita gente reclamando do Thiago Nunes também no início, né, por conta disso. Agora, se fosse um técnico estrangeiro, Carlos Carvalhal no Botafogo, aí ele chega, identifica ali que o jogador tá com algum problema e tal, fala, vamos botar aqui a braçadeira de capitão do Marlon Freitas pra ver se ele consegue, né, ganhar alguma moral e tal, se sentir prestigiado dentro do elenco. Aí todo mundo tá falando, olha só que genial, o técnico português chegou aqui e identificou uma falha psicológica e aí quis dar essa oportunidade pro cara, né, uma moral, para dizer, estamos com vocês. O técnico é sensacional. Aí o Thiago Nunes faz isso, o pessoal começa a reclamar. Eu não vi problema nenhum, Botafogo de 3-0, então que o Marlon seja capitão mais vezes, porque deu certo, né?
Aliás, deixa eu só fazer uma provocação aqui, a gente não pode botar tudo na conta do Thiago Nunes. A última vez que o Júnior Santos jogou como inclusive foi titular na posição de camisa 9, na altitude inclusive, foi com o Luiz Castro. Foi aquele LDU 0, Botafogo 0. O atacante, o camisa 9, era o Júnior Santos, do Luiz Castro. Então você vai criticar o Luiz Castro agora porque fez isso? Então assim, né, a gente tem que pesar bem a mão, da mesma forma, não vamos pesar demais a mão pro Thiago Nunes. Eu tenho minhas críticas, acho que tem que ser feito os testes sim, mas quando o teste não funciona, ele retorna um resultado negativo, é pra você não insistir naquilo. Então a minha crítica não é o teste, é a insistência em algo que não tá funcionando, na minha visão. Agora, ontem, por exemplo, o Savarino jogou pela faixa esquerda no segundo tempo e funcionou bem também.
Acho que, primeiro sobre o Marlon, eu acho que parece, pode ser uma coisa pequena para nós de fora, mas internamente com certeza foi algo que valeu muito a pena para o Marlon, porque o Marlon foi criticado, talvez com justiça, pelo aquele episódio da piscadinha, enfim, isso aí a gente já debateu muito aqui, mas eu tenho certeza que para ele lá internamente valeu muito. Então a gente criticou o Thiago por causa de algumas falas dele, algumas declarações dele em coletivas, que talvez ele tenha passado do ponto, talvez ele não tenha, não passado do ponto, mas talvez ele não tenha se expressado da melhor maneira para com os atletas. Então agora, quando ele faz uma boa ação para com um atleta, a gente tem que dar o braço a torcer.
Claro.
Se a gente bate, a gente também tem que saber quando é a hora de aplaudir. Então eu acho que é uma pequena ação parece ser uma pequena ação pra gente, mas eu tenho certeza que internamente o Marlon Freitas, que tá ouvindo vai atrás de vaia desde o primeiro jogo da temporada, quando o Botafogo jogou com reserva, com time misto, enfim, eu acho que é importante pro Marlon, porque assim, a faixa de capitão parece ser só um objeto, mas ali pro jogador, pro boleiro, pra esse mundo do futebol, a gente... Pra eles tem uma importância.
E aí, Sérgio, revela pra mim uma coisa que é maior do que simplesmente dar uma faixa de capitão. A vontade, o desejo, a convicção, eu diria mais, do Thiago Nunes de tentar recuperar esses jogadores. A gente tem que lembrar que o Thiago Nunes foi contratado pra reta final do Brasileirão do ano passado pra uma missão inglória, difícil, hercúlea, quase impossível, porque o psicológico do Botafogo estava arrasado. E ele tentou, ele foi na coletiva, no trabalho do dia a dia, ele tentou levantar o grupo do Botafogo. Então eu acredito que ele tem um comprometimento que ele já traz desde o ano passado com fazer esse grupo dar certo. Claro que foi identificado que alguns jogadores não tinham clima, não queriam continuar, e esses jogadores já saíram do Botafogo. De Plácido, Gabriel Pires, enfim. Só que os que ficaram, ele identifica, ele acredita, ele tem a convicção que eles podem render. E aí ele vai dar a faixa de capitão pro Marlon, mas antes disso, ele insistiu com o Marlon, quando todo mundo criticou. Ele insistiu com o Marçal, ele botou o Marçal de novo de titular, só que o Marçal se machucou. Acredito que se o Cuesta tivesse aqui, tivesse clima, talvez fosse um jogador que ele também utilizasse, tentasse fazer ele voltar ao que faz. O Eduardo voltou a escalar o Eduardo depois de dar um tempo ali contra o Flamengo para tentar fazer o Eduardo voltar. Acredito que tá torcendo mais do que ninguém para que o Tiquinho volte àquela boa fase. Ou seja, ele poderia ser aquele técnico que quando o jogador vai mal, ele saca, bota outro e fala, tá vendo? Tirei o que estava ruim, agradei a torcida e vamos que vamos com esse novo aqui. E o outro pegou e vai comer banco, vai ficar ali esperando a chance de novo. Eu tenho a impressão de que ele não pensa assim, ele é o cara que quer insistir e recuperar esses jogadores do Botafogo.
Então, o Thiago Nunes, nesse caso, tem duas opções. A primeira é essa aí que ele está tentando fazer, que é tentar recuperar um jogador que terminou um ano totalmente destruído psicologicamente e tecnicamente, como terminou o ano muito mal dentro de campo, tentar recuperar esse jogador que mostrou boas atuações no primeiro turno. A gente sabe que o Marlon Freitas é um bom jogador, talvez não seja excelente como foi no primeiro turno, mas é um bom jogador.
Sim.
Passou por uma ótima fase, mas a gente sabe que ele também não é péssimo como ele foi no segundo
talvez
turno.
Talvez ele nem seja tão péssimo quando foi no segundo e nem tão maravilhoso.
Mas é um bom jogador, é um bom jogador, nota 7.
Isso.
Ou ele tem uma segunda opção, que seria entrar na sala de coletivo, bater na mesa e falar, esse jogador é uma bosta, eu não quero mais esse jogador, tô torcendo pra diretoria demitir, tô torcendo pra diretoria trocar ele com qualquer outra equipe que aparecer, como se ele estivesse no Football Manager. Ontem eu tava jogando Football Manager, tô numa carreira com o Eintracht Frankfurt, perdi de 7-1 pro Bayern de Munique, igual a seleção de 2014. Aí eu fui dar a palestra pro time, aí tem a opção, jogar a garrafa d'água no chão. Eu joguei a garrafa d'água no chão, o elenco inteiro ficou irritado comigo, eles puxaram uma palestra pra mim, né? Aí eu na coletiva de imprensa falei, não, o elenco tá estressado comigo, mas eu não vou fazer nada. Mas por quê? Porque é um jogo virtual.
A
vida não é isso aí. Então, assim, eu acho que o Thiago Nunes tá indo na única opção que ele tem como fazer.
Senão ele perde o vestiário agora, né? E aí o trabalho dele não dura e o Botafogo pode sofrer as consequências com isso.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Depp, vamos virar a página aqui para falar de pré-Libertadores. Gostou do Aurora? Você tem acompanhado, já acompanhou, estuda um pouco ali. Essa logística de Cochabamba, eu tenho a impressão, posso estar enganado, de que ele é um pouquinho melhor ou menos pior do que a logística de Arequipa. Cochabamba é uma das cidades, não vou dizer gigantes, mas de média para grande da Bolívia, né? Junto com La Paz, a capital, junto com Sucre, com Santa Cruz de la Sierra, são as quatro maiores ali, se não me engano, né? Cochabamba. Então, não tem voo direto, mas tem conexão. Você pode fazer conexão em Santa Cruz, pode fazer Santa conexão em La Paz. Então, assim, é diferente um pouquinho. Acho que Arequipa ainda tem um deslocamento ali terrestre. Tem a impressão de que a altitude é parecida, quase igual. Então, acho que ficou ali o Aurora. E o Aurora, em termos de bola, Eu ainda acho que é um pouquinho pior do que o Melgar. Acho que o Melgar, se classificasse, traria um pouquinho mais de dificuldade no campo e bola para o Botafogo, como você falou bem no destaque inicial. Não dá nem para pensar em ser eliminado por essa equipe. Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas olhando tecnicamente a diferença de investimento, de grana, técnica de campo e bola, não dá para o Botafogo se complicar aí, né, Depp?
É, não dá, a gente sabe que não dá para também menosprezar o adversário, falar assim, favas contadas, vamos chegar lá e vamos arrebentar e vamos passar. Mas é óbvio que, né, que se o Botafogo apresentar o mínimo, consegue. E o que você disse, no futebol tudo pode acontecer, você tem uma expulsão ali no início do jogo, o time se empolga, a altitude o Botafogo sente, mas acho muito improvável que isso aconteça. Eu não assisti o jogo ontem, né, tava me arrumando para ir para o aeroporto lá em Manaus, depois vou procurar na internet para assistir um pouco, tentar conhecer melhor o Aurora, mas o comentário assim, das pessoas que estavam assistindo, os botafoguenses estavam assistindo, é que realmente foi um milagre ali, eles terem conseguido dois gols anulados no final da partida.
Dois jogadores a menos.
Dois jogadores a menos. Eu acho que pro Botafogo foi bom. Com relação à logística, acho que não ia mudar muita coisa, não, ir para Bolívia ou para o Peru. Talvez o Cochabamba seja um pouco mais perto, mas tem que fazer também escala em São Paulo, depois escala em Santa Cruz de la Sierra, e aí depois chega em Cochabamba, mais ou menos uns 2.500 metros, pouco abaixo ali de Quito, mas já começa a pegar. Né? 2.500 é uma situação assim que você vai subir uma escada, principalmente quem não é atleta, né? Você vai subir uma escada e você começa a sentir. Mas o Botafogo do ano passado fez uma boa partida na altitude contra a LDU. Acho que foi até melhor do que o jogo no Rio de Janeiro. No final teve uma oportunidade com o Lucas Fernandes, que o Botafogo podia, inclusive, ter ganhado aquele jogo. Não viu o Botafogo sofrendo na altitude. Imaginei que seria muito pior. Mas foi um, né, ali dentro do que a gente podia ter, acho que foi um jogo bem honesto que o Botafogo fez, e acho que é para você ganhar essa partida na Bolívia, ou então tentar empatar pelo menos, e aí no Rio de Janeiro o time não, acho que não tem qualidade suficiente para bater de frente, não só com o Botafogo, né, mas acho que não é um time que, vamos tirar o Botafogo desse cenário, acho que o Aurora não chegaria na fase de grupos se fosse um outro confronto, independentemente do time, seria muito difícil, né, você ver essa equipe boliviana, né, na fase de grupos da Libertadores, mas é isso, vamos encarar com seriedade, não dá para entrar achando que já ganhou, mas é obrigação ganhar. O outro confronto, aí já é bem mais difícil. Você tem ali uma situação de 50-50 contra o Bragantino. A gente espera que a gente consiga recuperar os nossos atletas até lá. Mas até o que o Serginho falou. Pô, Luiz Henrique, dá para entrar contra o Aurora no primeiro jogo? Pô, mas segura. Não tem necessidade. Vai com o Savarino, vai com o Júnior Santos, vai com o Vitor Sá. Eu acho que é suficiente para a gente passar pelo Aurora. Né? Mas é um jogo na altitude. Ainda daqui a pouco vou ver aqui as passagens. Já vou provavelmente tomar uma facada. Mas é isso. Vamos acompanhar o Botafogo num estádio diferente, numa cidade diferente. São essas oportunidades que o Botafogo trazem para a gente. Né? Conhecer lugares que a gente nunca nem pensou em visitar na vida. Acho que eu vou ter boas histórias para contar quando eu voltar de Cochabamba.
Sérgio Santana, Daine Nunes fala, Botafogo podia ir antes, dois dias antes do jogo. Aí sempre que tem essas viagens, essas condições de altitude, fica aquele pensamento, vale a pena ir muito antes, é melhor chegar em cima da hora para não sentir o efeito. Certamente ali internamente o Botafogo tá pensando já há algum tempo, né, nessa logística, até porque tanto o Melgar quanto o Aurora, ele sabia que jogaria na altitude. Então, em como gerir o elenco, se vai de voo fretado, se vai de voo de carreira comercial, quantos dias antes vai, como se preparar, porque não é uma situação semelhante a eu vou lá para Montevidéu, eu vou lá para Buenos Aires, né?
Eles vão de voo fretado.
Já definiu,
isso,
então.
Isso é voo fretado. Legal. Porque até porque o Depp pode falar melhor, mas eu acredito que não tem voo direto daqui para lá.
Direto, né? Não, tem que ser fazendo parando.
Você tem que ir, nem do Rio de Janeiro, você tem que ir para São Paulo, aí de São Paulo você vai para Santa Cruz de la Sierra, aí de Santa Cruz de la Sierra você pega um outro voo para Cochabamba numa companhia local boliviana. Aí tem outras opções, você pode ir pela Argentina, depois Argentina, Santa Cruz, Cochabamba, mas é sempre passando por Santa Cruz. Né? Tem Buenos Aires, Santa Cruz, Santiago, Santa Cruz, mas o melhor, óbvio, para a gente aqui é pegar São Paulo, Santa Cruz de la Sierra.
Mas enfim, essa questão logística, pelo menos, o Botafogo, desde que virou SAF, melhorou muito. Né? Antigamente, antes, pré-SAF, né? O torcedor comemorava até quando tinha voo fretado, agora isso já é, já é uma realidade. Então...
Foi sempre, não. No passado, teve a gente cornetou um pouquinho, né? Teve aquela, na época da Sul-Americana, o Botafogo, não lembro se foi contra o César Valheiro, se foi lá para Paraná. Em algum delas, o Botafogo foi de voo de carreira e a gente reclamou um pouquinho.
Mas agora, em geral, tá mudando. Agora, né? Eles vão com voo fretado. Eu confesso que eu ainda não sei se vão 2 dias antes ou se vão um dia antes do jogo. Até porque tem um clássico, né? A gente já comentou aqui sobre o calendário. Mas... Sim, essa é uma boa pergunta. Você tem que ir antes para o jogador já se acostumar, mas tem aquilo. Se o jogador. Vai que o jogador tem isso de se acostumar, mas o jogador se acostuma mal, não consegue se adaptar.
Sim.
Então, esse seria um bom debate. É um bom debate.
As duas correntes, né, Depp? Tem gente que defende em cima, no
4 mil metros. Olha só, eu posso estar falando uma ignorância aqui, mas eu acho que 2.500 não é para essa organização de chegar muito tempo antes. É óbvio que seria melhor. Tem a história da seleção brasileira na Copa de 70, que eles vão treinar na altitude 1 mês antes. Hoje em dia você não tem essa possibilidade. Mas é até mais baixo do que Quito. Quito é 2.800 e pouco, e Cochabamba, se não me engano, é 2.500. Você sente, como você sente em algumas cidades bolivianas, colombianas ali, que também estão um pouco acima dos 2.400, 2.500, né? Mas não é aquele terror de La Paz, 3.000 e cacetada. Ou então aquela do Always Ready agora, que vai jogar 4.000 metros.
O Edielson Brito fala aqui, 2.500 não é Potosí 4.000, é bem isso, né, Depp?
É isso. Não, se fosse Potosí, não vou de jeito nenhum. 4 mil metros, não vou. Mas
toma aquele chazinho, né?
Pra Quito tá de boa. Não, pô, tenho medo dessas coisas. Não consigo. Agora, 2.500, 2.800 lá em Quito, eu não senti muito. Sentia quando se subia escada e tal, mas pra ficar um dia, né? Eu tô querendo chegar na terça, embora na quinta de manhã, dá tranquilo. E acho que os jogadores vão fazer isso. Sai na terça-feira mesmo, pela manhã, o voo é curto, né? Não vai precisar fazer escala, o Serginho já veio com a informação que vai no fretado, então, né, deve ser umas 2-3 horas no máximo, chega lá em Cochabamba e depois no jogo no dia seguinte já volta.
Já volta.
Preparação do jogo, de jogador voltar, é diferente, né? Preparação física do jogador é diferente.
Ah, mudou muito, né? Isso evoluiu demais. Hoje o jogador não sente mais essa altitude, é verdade. Nós, meros mortais, sentimos. O Depp até lembrou Colômbia. Eu fiz um documentário sobre a questão lá da tragédia da Chape. A gente foi pra Medellín, né? E Medellín em si, ela é alta, mas é uma altitude normal, 1.500, 1.600 metros. Só que o local onde o avião caiu lá, que nos arredores ali de La Serra, né? Na região metropolitana, é 2.750. E eu lembro que eu cheguei, a gente parou, desceu da van e foi caminhando pro local lá pra, enfim, entrevistar e tudo. E aí, de repente, cara, eu caminhei 5 metros e botei a mão no joelho e pedi arrego. Eu falei, cara, como assim? Eu não sabia que tava 2.750. Eu falei, cara, por que eu tô cansado assim? Aconteceu algum problema? Será que minha pressão não subiu? Aí eu fui falar com o tenente falou, não, cara, você tá 2.750 metros. Você tá sentindo os efeitos da altitude. Nós, meros mortais, sentimos. Mas a pessoa que já tem uma preparação física melhor, até que faz uma academia com mais frequência, e jogador então nem se fala. Eu acho que 2.500, 2.600 é uma atitude bem aceitável. Eu acho que a maior questão, bato muito nessa tecla, a velocidade da bola muda. O ar fica um pouco rarefeito, a bola corre mais, e aí aquele passe
em cruzamento, bola aérea,
aquele chute de longe que o goleiro não tá esperando. Eu acho que o maior cuidado do Botafogo, do Thiago, acho que tem que ser muito nesse sentido, né?
E pelo que eu vi, confesso que eu não assisti o jogo ontem, meu Melgar e Aurora, mas eu vi os melhores momentos estendidos, né? Que eles chamam isso, né? E eu vi assim, realmente o Melgar jogou muito, muito mais com a Aurora. Sim, aí também li o comentário, li a análise do jogo. O Aurora foi como diz o Galvão, o Aurora.
Viveu um drama.
Viveu o drama, sobreviveu, sofreu muito, soube sofrer. Não sei se soube sofrer, não, mas assim.
Passou.
Sobreviveu. Mas nas poucas vezes que o Aurora conseguiu saber sofrer o Melgar, foi pelo meio da bola aérea. Foi por meio da bola aérea. O gol do Aurora, inclusive, é numa jogada ensaiada de falta.
Tem que tomar cuidado aí, ó. Então, o ponto do Thiago Nunes atacar.
Com bola no chão, eu pelo menos não vi nada demais na Aurora. Não vi nada demais na Aurora. Mas assim, o cruzamento deles, tudo bem que aí você entra no mérito. Será que o Melgar defende tão bem assim? Eu também acho que não.
Também não, mas...
Mas aí entra no mérito, na altitude. a defesa do Botafogo já não, tá, não vai estar tão acostumada com
o tempo da bola,
com o tempo da bola, enfim. Então, assim, o Melgar só, o Aurora só conseguiu atingir o Melgar por meio de bolas paradas.
E o meu xará Rafael TM lembra que a Aurora vai ter desfalques importantes, dois jogadores expulsos.
O cara que fez o gol ontem foi expulso. Então, assim, o cara que fez o gol e um zagueiro. Vou pegar o nome deles aqui pra passar a informação.
Enquanto completa. O Sérgio pega o nome aqui...
Osvaldo Blanco, que foi o camisa 7 que fez o gol, e David Robles, um dos zagueiros. Os dois foram expulsos, estão fora da primeira partida. Tanto que o melhor jogador, né, pelas análises que eu li, foi o goleiro que é ganês. David Akologo.
Olha.
O goleiro do Aurora que é ganês. Fica
curioso.
Aí,
Deb, fala.
A curiosidade de necessário.
Então, eu ia falar só do fator Thiago Nunes, o nosso técnico que treinou
Sport Cristal
na Libertadores. Jogava o Campeonato Peruano, que a gente tem ali também algumas partidas na altitude. Você vai jogar em Cusco, mais de 3 mil metros. Tem dois times, se eu não me engano, na primeira divisão que são de Cusco. Ele jogava no nível do mar, Sport Cristal, time de Lima. Mas é um cara que já está acostumado, que entende como é que funciona um jogo na altitude. Acho que uma experiência talvez que o Bruno Lage não tivesse, que o Luiz Castro, né, foi ter pela primeira vez contra a LDU, e acho que é importante, né? Você já chega um pouquinho mais preparado, sabendo do que você precisa, dando aquelas dicas para os jogadores. Ó, de repente, ó, o que você falou, você chuta a bola, ela pega uma velocidade maior. Então, ter uma comissão técnica que já está acostumada a trabalhar numa altitude, acho que é um ponto positivo aí para o Botafogo visando esse jogo contra o Aurora.
E ano passado, o Thiago Nunes passou pela pré-Libertadores com o Sport Cristal. Então, ele já tem essa experiência de pré-Libertadores, inclusive um dos confrontos, agora, né, não lembro qual time ele passou, mas um dos confrontos foi com um gol aos 46 do segundo tempo.
Era pré-Libertadores. Cusco tem três times da primeira divisão peruana, o Cusco Futebol Clube, dois mais conhecidos dos brasileiros, o Sportivo Cienciano e o Deportivo Garcilaso. Os dois já enfrentaram times brasileiros em Libertadores Sul-Americana. Será que vai ter musiquinha, Depp, Serginho, na torcida ali? Se você fosse sincera, Aurora. É bom, né? Marchinho de carnaval ali pra receber o...
Isso novo,
você não conhece essa marcha, não. Marchinho, poxa. Martinha de Roberto... essa Martinha é nova, ela é de Roberto e Mário Lago, de 1940, cara. Como é que você não conhece? Martinha de Carnaval.
A música embalava os carnavais.
Embalava os carnavais,
E não é assim do tempo da
vovó. Não.
Carnaval, 10 anos. É porque agora mudou. Eu até me aposentei do carnaval de rua. No ano passado eu fui e falei, cara, eu já não tenho mais nada a ver com isso. Peixe fora d'água, deixa pra garotada curtir. Mas, pô, 10 anos atrás, 15 anos atrás, os blocos de carnaval tocavam marchinhas. E essa era uma das mais, né, tocadas ali. O pessoal se empolgava. Aurora.
Assim, tem 15 anos.
Já passou.
15 anos atrás.
15 anos atrás.
15 anos atrás eu tinha 10 anos, né?
Bom, olha só, deixa eu passar aqui pelo chat um pouquinho. Carlos Gurgel, tá preocupado. Outro BO é que o Botafogo sempre perde pra clubes de menos expressão. Gilson Mourão, goleiro catimbeiro, lembrou o goleiro da LDU, falando do goleiro da Aurora. Bom dia, Melquisedeque Galdino. Bom dia, será muito importante o Botafogo evitar bolas paradas perto da área. A gente comentou isso, exatamente. É um ponto, um dos pontos fortes aí, talvez, do Aurora. O Botafoguense de direita fala: tem que titular contra o Vasco, é obrigação vencer esse fraquíssimo Aurora até com o sub-15. Calma, torcedores, calma, porque o psicológico ele pega nessa hora, né, cara? Tava falando sobre isso. A pré-Libertadores ela está numa situação muito complexa, que é você pegar um time muito mais fraco que você, mas numa situação limite psicológica, né? Que você não pode perder. Então, um erro pode ser fatal. Ah, mas, pô, o erro vai ser fatal contra o time pequeno? Cara, só pegar o estadual pra ver. Se o adversário do Botafogo numa pré-Libertadores fosse um time como o Nova Iguaçu, por exemplo, como a Portuguesa, que o Botafogo se complicou, como Boa Vista. Ou seja, time que o Botafogo se complicou não na parte técnica, mas no mental, na gestão da partida. Né?
O torcedor do Botafogo já não precisa de mais exemplos que a parte mental é muito importante. É, né? Acho que a gente não precisa debater isso aqui.
porque não usamos o Matheus ano passado, meu Deus, Rafael Temer falando. É, o Matheus, ele foi pouco usado, né? Ele foi usado ali na Libertadores, mas acho que como tinha o Di Plácido, é, ficava naquela expectativa de Plácido, teve um momento da temporada que ele foi bem, e depois, né? E depois ele foi mal, ele foi caindo, mas foi uma queda que foi junto com o time todo, então eu acho que demorou até aquela percepção de que o foco estava muito ali também na posição do Di Plácido, né? Mas acho que tudo tem seu tempo, e a questão da cidade, eu acho que é a questão sensível da maturação, né? Assim, ela vale pro Matheus Ponte, mas valeu pro Segovinha, que acabou não conseguindo se firmar, vale pro Diego Hernandes, que muita gente cobra, vale talvez mais pra frente pro Valente Adamo, que ainda não tá na maturação e aí não conseguiu entrar no Botafogo ali. Então, esses jogadores, eu falo muito, são contratações da SAF, né? São contratações muito mais do projeto do texto da holding, em que o Botafogo é uma parte dessas pontes que ele faz. Ele quer pegar esse jogador, valorizar para poder vir revender por um preço alto. E nem sempre isso vai estar ali se coadunando, se adequando à situação que o Botafogo precisa naquele momento. Nem sempre esses jogadores jovens vão estar prontos para entrar e dar conta do recado. Que bom que o Matheus Ponte está, mas a gente tem que lembrar que é um momento ainda de início de temporada. Ele vai pegar times mais fracos. Contra o Flamengo até ele foi bem, razoavelmente bem. Contra o Volta Redonda já foi também melhor, tá evoluindo. Então a gente torce para que o Matheus Ponte dê certo.
Se o Matheus Ponte chegasse ano passado, fosse titular de primeira contra Palmeiras ou Grêmio.
Aí, de repente queimava o moleque.
O moleque, hoje a torcida não ia querer vê-lo nem pintado de ouro.
Né?
Ah, como diferente. É com o Marlon Freitas, como tá sendo com o Marçal. Enfim.
É isso,
Mas ele também teve uma lesão na reta final, né? Ele teve uma lesão ali que impossibilitou que ele pudesse jogar na reta final com o Thiago.
Foi um pouco antes do Thiago chegar, ele ficou 3 ou 4 semanas fora, enfim. Então, no começo do Thiago ele tava fora.
Pedro Depp, seus destaques finais, sua logística aí pra Cochabamba. Ali, primeiro você tem o Vasco, né? Depois, mas fala aí, dá seu amarradão final, incluindo tudo aí, não, vai lá.
Talvez vocês me matem por isso, mas é porque fecha a janela agora na sexta-feira, dia 16, e eu tô aqui ansioso, de mandar mensagem pro Serginho. E aí, Serginho, novidade do
Vai Botafogo, ser o destaque final dele.
Vai ser o destaque final. Então, beleza, Serginho, depois você, por favor, atualize a torcedor do Botafogo, porque eu já tô aqui meio sem esperança do Botafogo, né, tirar ali uma contratação da cartola nesses últimos minutos, né, de janela. A gente tem até amanhã para inscrever os 50 atletas. Acho que tá todo mundo que tá aqui no podcast tá ansioso aí por essa fala, Serginho. Então, nos vemos no jogo contra o Vasco no final de semana, domingo, né, um jogo no horário bom, espero que a torcida do Botafogo compareça, apesar de ter que pagar para comprar o ingresso, o Carioca tem isso, a gente comprou com 50% de desconto, mas achei caro, paguei esses R$60 mais R$6 de taxa, R$66 para assistir o Botafogo e Vasco no final de semana no nosso estádio. O torcedor está acostumado, né, a ter o ingresso check-in de graça, mas o Carioca, com esse regulamento, né, que os times dividem ali os custos também, a gente entende, mas podia ter diminuído um pouco ali o ingresso, ou então feito como a diretoria do Fluminense fez com a torcida do Fluminense, que pagou os outros 50%. Enfim, também deixar aqui só esse comentário, porque o torcedor que veio me procurar estava um pouco chateado com isso. Mas espero que a torcida compareça em bom número, e vamos ver aqui agora. Vou sair do podcast e já vou procurar as passagens lá para Cochabamba. Espero não pegar uma conexão, assim, uma viagem tão pesada, porque é uma logística difícil, né? Os jogos nas capitais são tranquilos. Você vai jogar em Buenos Aires, vai jogar em Montevideo, vai jogar em Lima, vai jogar até na Colômbia e tal. Você pega na capital, acho que não tem muito problema. Agora, quando você tem que ainda pegar uma outra companhia aérea local para se deslocar, aí o negócio fica um pouquinho mais pesado, mas estaremos lá acompanhando. E como eu disse na minha participação ali durante o podcast, eu espero voltar com muitas histórias legais de Cochabamba, um lugar que eu jamais imaginei que um dia eu iria, muito menos para ver um jogo do Botafogo.
Nosso próximo podcast, então, na segunda-feira, para falar do clássico, seja com time titular, misto quente, misto frio, reserva. A gente vai falar e vai projetar, principalmente, o jogo de Cochabamba, primeira perna, né, primeira mão, como dizem os portugueses, né, primeira mão do confronto da pré-Libertadores, segunda fase. Botafogo não participou da primeira, que foi essa que a Aurora ganhou do Melgar, né? Passou, Botafogo entra na segunda fase, e se passar até a terceira, contra Bragantino ou Águilas de Rio Negro, que é essa cidade onde fica o aeroporto de Medellín, que na verdade é em Rio Negro. Sérgio Santana, seu destaque final. finais e falar um pouquinho de mercado aí, né? Isso. Dá para acreditar em alguma reviravolta ou pelo menos uma cerejinha do bolo ali no final da janela?
É isso. Se tem algo que a era SAF mostrou pra gente é que os últimos dias de janela são mais agitados do que o mês inteiro da janela aberta. Então, o Textor, nos últimos anos aí, a gente pode trazer o exemplo do Tietê, na primeira janela, que foi contratado nas últimas 48 horas. Na janela do ano passado veio o Diego Hernández, também nesses moldes. Então, assim, ainda não tenho nomes, mas o Botafogo é fato que quer um meia, tá de olho no meia, para revezar com o Eduardo. Talvez seja a maior prioridade hoje, porque o Alan já tá fechado. Talvez não... Tá muito difícil de chegar agora no meio do ano, mas... No meio do ano... Agora, pro começo da temporada, mas já tá fechado pro meio do ano. Então eles deram essa segurada para trazer um volante. Uhum. Se surgir a famosa oportunidade de mercado, como foi o exemplo do Tietê, foi uma oportunidade de mercado, eles vão pegar mais um volante. Talvez não com essa ponta de estrelismo, como é o Alan, com o tamanho do Alan, um cara para compor o elenco. Mas a prioridade do Botafogo hoje é um meia.
Lateral esquerdo alguma coisa?
Lateral esquerdo também entra na mesma questão de oportunidade de mercado. Se surgir alguma coisa pelo Marçal, por exemplo, se algum time se interessar pelo Marçal, fizer uma proposta pelo Marçal, o Botafogo naturalmente vai atrás de uma reposição. Aí seria, sim, um nome maior, um nome de mais nome, né? A gente assim, traz nome, né? É um nome que teoricamente chega para ser titular, mas a prioridade mesmo é a chegada de um meia para revezar com o Eduardo. E assim, se vai dar tempo ou não desse provável novo meia. Eu digo provável porque a gente não tô gravando aqui que vem. Sim. Ser inscrito até a Libertadores, né? Que a inscrição acaba já, é amanhã. Isso aí eu não consigo cravar, até porque a inscrição da Libertadores é amanhã, só que a janela continua aberta. Então, assim, provavelmente não. Não sei se vai dar tempo, mas enfim, é isso. O Damian Soares vai estar com a regularização pronta, vai estar à disposição. Isso aí vai ser tranquilo. Então é isso, novidades de mercado. O mercado não foi muito agitado durante o carnaval. Deu para aproveitar a folga e não perder muita coisa. Pelo menos foi isso.
É isso, meus amigos. A gente volta segunda-feira. Obrigado, Sérgio Santana. Obrigado, Pedro Depp. E você que esteve no chat nos prestigiando. Nos ouvimos, nos vemos na segunda-feira, então, para falar de Botafogo e Vasco. E para falar também, projetar o primeiro duelo lá de Cochabamba contra o Aurora. Até lá. Partiu, Louco Abreu.
Partiu, Louco Abreu. Bateu! Gol! Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.